Em Brasília, meio-dia.
Está no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público. Para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, boa tarde. Eu sou Daniel Ito e você acompanha agora as principais notícias do dia. Consumidores brasileiros estão mais endividados este ano. E mais.
Após 25 anos de negociações, União Europeia e Mercosul fecham acordo de livre comércio.
Pelo quinto mês consecutivo, os saques superam os depósitos em cadernetas de poupança.
Justiça prende PM que matou homem em mercado.
Em São Paulo, Expo Favela 2024 deve receber 60 mil visitantes.
Só depois do dia. Tudo isso e muito mais aqui no Repórter Nacional, que é produzido pela nossa equipe de rádio jornalismo aqui da IBC. Nos acompanhe no aplicativo para celular, Rádios EBC. E nos siga também pelas nossas redes sociais no @ Rádio Nacional BR. Hoje é sexta-feira, 6 de novembro de 2024.
Repórter Nacional.
E a gente começa o Repórter Nacional de hoje falando de um acordo que mobiliza o Mercosul e também a União Europeia há mais de duas décadas. Mas, finalmente, nós chegamos a um entendimento entre os países dos dois continentes, né? Priscila Mazenotti, conta pra gente aí como que foi esse acordo. Boa tarde pra você.
Oi, Daniel. Boa tarde pra você e pros ouvintes. Então, foi o anúncio da conclusão definitiva das negociações, esse acordo União Europeia-Mercosul, que vai permitir aí a criação de uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. Opa. Reunindo mais de 710 milhões de pessoas e chegando a 22 trilhões de dólares. E esse acordo trata aí de áreas que envolvem não só o comércio em si, né, como exportação de minérios, investimentos, desenvolvimento industrial, setor automotivo, mas também políticas públicas, desenvolvimento sustentável, meio ambiente. Mesmo com a oposição da França, viu, Daniel? Que a gente lembra que há algumas semanas teve aquele imbróglio lá sobre a carne brasileira, compra depois retomada. O presidente Lula, agora há pouco, no anúncio do fim das negociações durante a cúpula do Mercosul em Montevidéu, até falou sobre esse assunto.
Nossa pujança agrícola e pecuária nos torna garantes da segurança alimentar de vários países do mundo, atendendo a rigorosos padrões sanitários e ambientais. Não aceitaremos que tentem difamar a reconhecida qualidade e segurança dos nossos produtos.
O presidente Lula ainda falou sobre a diferença entre esse anúncio agora e aquele anúncio que havia sido feito em 2019, porque naquela época foi anunciado apenas o fim das negociações políticas.
Conseguimos preservar nossos interesses em compras governamentais, o que nos permitirá implementar políticas públicas em áreas como saúde, agricultura familiar, ciência e tecnologia. Alongamos o calendário de abertura do nosso mercado automotivo, resguardando a capacidade de fomento do setor industrial. Criamos mecanismos para evitar a retirada unilateral de concessões alcançadas na mesa de negociação.
Então, Daniel, anúncio feito, mas o acordo em si ainda não foi assinado. Ele precisa passar primeiro por algumas etapas, uma revisão legal para ajustar a estrutura do texto. Depois ele vai ser traduzido para todas as línguas oficiais da União Europeia e Mercosul, 25 línguas. E aí sim vai ser assinado. E depois de assinado, ainda vai passar por um processo chamado internalização. Cada país vai seguir aí a sua legislação. Aqui no caso do Brasil, vai precisar passar pelo Executivo e pelo Congresso. Só depois disso ele é ratificado, né, confirmado, e aí sim vai entrar em vigor. Mas já é um grande passo, né, Dani, depois de 25 anos, grande anúncio aí feito pelo presidente Lula.
Verdade, Priscila, um acordo histórico, a gente espera aí que ajude, né, no desenvolvimento do Brasil e também dos nossos países aqui da América do Sul, principalmente na parte econômica, desenvolvimento econômico dos nossos países. Obrigado, Priscila, agora em Brasília, meio-dia e quatro. E olha só, gente, em novembro, o brasileiro sacou mais do que depositou na poupança. Este é o quinto mês consecutivo em que o brasileiro está tirando o dinheiro da poupança. Gabriel Brum está aqui com a gente, tem os detalhes desse balanço. Gabriel, boa tarde para você.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. É isso mesmo, hein? Pelo quinto mês consecutivo, os saques foram maiores que os depósitos em cadernetas de poupança no país. Em novembro, essa diferença ficou em 3 bilhões de reais, segundo o relatório divulgado hoje pelo Banco Central. No mês passado, foram 340 bilhões de reais injetados na poupança contra 343 bilhões que foram resgatados pelos clientes. No entanto, como aconteceu nos meses anteriores, o rendimento das contas fez com que novembro terminasse no azul. Assim, o saldo total no ano cresceu para 1 trilhão e 20 bilhões de reais na poupança. Parte desses valores são do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é dinheiro usado no financiamento de imóveis. E aqui os saques também superaram os depósitos, mas os rendimentos mantiveram o saldo no azul em 766 bilhões de reais. E na poupança rural, o total no ano reduziu levemente para cerca de 254 bilhões e meio de reais, Daniel.
Perfeito, Gabriel. Obrigado pelas informações aí, então, sobre o desempenho da poupança no mês de novembro. A gente segue no assunto econômico, porque olha só, os consumidores brasileiros estão mais endividados e inadimplentes este ano, ou seja, não estão pagando as suas dívidas, principalmente a população mais pobre. É o que revelam os números de uma pesquisa da CNC, a Confederação Nacional do Comércio. Quem tem os detalhes pra gente é o Gésio Passos.
O nível de endividamento dos mais pobres aumentou, bem como a inadimplência. A pesquisa da CNC, a Confederação Nacional do Comércio, aponta que 81% das famílias com renda de até 3 salários mínimos estão endividadas, um aumento de cerca de 4% em relação ao ano passado, sendo que 37% dessas famílias estão com dívidas em atraso e 18% não têm condições de quitar seus débitos. Em comparação, 66% dos mais ricos, aqueles com renda acima de 10 salários mínimos, estão endividados. 14% estão com dívidas em atraso e só 5% sem condições de quitar os débitos. A CNC aponta que o endividamento das famílias continuará crescendo no final do ano, impulsionado pelas compras de Natal. Para o economista-chefe da CNC, Fábio Bentes, o crescente gastos das famílias na área de serviços acende um alerta.
Há uma dificuldade das famílias brasileiras em equilibrar o orçamento nos últimos meses. Há um avanço no percentual das famílias com contas em atraso, assim como daquelas famílias que declararam não ter condições de pagar as suas dívidas. E isso é curioso no momento em que o mercado de trabalho tem apresentado bons números, com uma taxa de desemprego baixíssima, abaixo de 6,5%, com aumento da massa de rendimentos.
A pesquisa ainda aponta que os prazos para pagamentos de dívidas estão mais longos, o que ajudou a reduzir o tempo de atraso para quitação. O percentual de inadimplentes há mais de 90 dias chegou a 49%. As dívidas com cartão de crédito continuam a ser as principais para 83% das famílias com débitos a vencer, o que ainda preocupa por ter as maiores taxas de juros, mas com uma queda de 3,9% em relação a novembro do ano passado. O crédito pessoal, com juros menores, teve um crescimento de 2,5%, o que mostra um planejamento melhor das famílias, segundo a CNC. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Vamos agora a São Paulo, falar de um assunto que a gente vem tratando aqui nos últimos dias, que foi decretada a prisão do policial que atirou em um suspeito pelas costas em um supermercado. A violência policial lá em São Paulo está bastante alta. O Nelson Lin está na linha com a gente, tem os detalhes para a gente desse caso, né, Nelson? Boa tarde para você.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos ouvintes. É isso mesmo que você falou. A Justiça de São Paulo decretou a prisão do policial que atirou e matou o Gabriel Renan da Silva. No episódio ocorrido numa loja de conveniência na Zona Sul de São Paulo, o Gabriel foi flagrado, primeiro roubando sabão na loja e saiu correndo. E depois, nas câmeras de segurança, foi possível ver um PM que atirou nas costas dele. Além da decretação da prisão, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de São Paulo e o PM Vinícius de Lima Brito passa a ser réu em ação penal e vai responder em júri por homicídio qualificado. De acordo com o promotor Rodolfo Justino de Moraes, na denúncia oferecida à justiça, ele afirma que o agente agiu com crueldade e sem justificativa, pois efetuou disparos nas costas da vítima, que estava desarmada e indefesa. A Secretaria de Segurança Pública informou que o PM foi encaminhado ao presídio militar Romão Gomes. Além da prisão desse policial, outro soldado também foi encaminhado ao presídio militar nesta semana porque jogou um outro homem de uma ponte aqui em São Paulo, também na Zona Sul. Eu volto com você, Daniel.
Pois é, o abuso de autoridade e a violência policial em São Paulo anda bastante alta, né, Nelson? Inclusive, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou atrás e reconheceu a importância das câmeras corporais para uso no uniforme dos policiais, é isso?
É isso mesmo, Daniel. Diante desses diversos episódios de violência policial nesta semana, o governador Tarcísio de Freitas reconheceu em coletiva ontem que estava equivocado em ser contra o uso das câmeras corporais em policiais e reconheceu a importância dos equipamentos.
Então eu tinha uma visão equivocada, fruto da experiência pretérita que eu tive, que não tem nada a ver com a questão da segurança pública. Hoje eu estou absolutamente convencido que é um instrumento de proteção da sociedade, do policial, e nós vamos não só manter o programa, mas ampliar o programa.
Mas para o pesquisador do Núcleo de Estudos de Violência da Universidade de São Paulo, Renato Alves, além do discurso, será necessário que o governador e o comando da Polícia Militar tomem medidas efetivas para diminuir a letalidade policial.
Óbvio que o discurso sinaliza, mas esse discurso também ele não vem pautado, ele também não vem calçado ali, fundamentado em outras mudanças práticas, né? Ele também não é só um discurso, né? As práticas continuam a partir, mesmo que o discurso ali tenha mudado. Então, a gente vai observar, a gente vai acompanhar, né? Se isso também vai redundar em mudanças também práticas, né?
E muito além da questão do uso ou não das câmeras para a redução dos casos de violência, Renato Alves explicou que a lógica de treinamento e de hierarquia militar das polícias não serve ao nosso contexto democrático.
Porque a lógica militar é participativa, né? O superior manda, né? O subordinado obedece, né? Então, essa lógica também, quando se transporta para a sociedade, ele também chega lá, ele acha que ele deu a ordem e tem que ser cumprida, né? Porque tem que ser cumprida como é cumprida uma ordem militar, né? Mas essa lógica de que eu sou superior a você, né? E minha ordem tem que ser cumprida, né? E não precisa ser justificada, né? Ela é muito contrária também, não só a um policiamento, mas sobretudo a um policiamento democrático, no contexto democrático, onde as coisas precisam ser justificadas, né? Elas precisam ter transparência.
Lembrando que na nova licitação das câmeras corporais concluída este ano, os 12 mil dispositivos da PM serão acionados ou desligados pelo próprio policial ou por comando remoto. A orientação é que estejam sempre ligados durante operações policiais. Eu volto com você, Daniel.
Perfeito, Nelson. Obrigado pelas informações. Importantes essas falas aí do especialista, né? A gente lembra que São Paulo teve vários casos só nessa semana. O vídeo aquele que circulou do policial militar arremessando um homem de cima de uma ponte. Temos esse caso do Gabriel morto com 11 tiros no supermercado. Em Barueri, PMs agrediram uma idosa de 63 anos dentro de casa. E também tivemos hoje aí um estudante de medicina baleado por policiais militares na Vila Mariana, também em São Paulo. Então, realmente, a violência da Polícia Militar em São Paulo anda alta e isso precisa ser colocado em discussão pela nossa sociedade. Agora em Brasília, 12:13. Bom, a gente segue na pauta policial, falando agora no Ceará, porque a polícia de lá combate uma rede criminosa responsável por lavar dinheiro obtido, olha só, com jogos de azar. E quem acompanha tem as informações desse caso para a gente ao vivo é o Gabriel Corrêa, está na linha. Boa tarde, Gabriel.
Olá, Daniel. Boa tarde para os ouvintes também. Exatamente, esse grupo criminoso foi alvo nesta sexta-feira da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, no Ceará. A ação teve apoio da Receita Federal. A análise fiscal comprovou uma diferença superior de 40 milhões de reais entre os rendimentos declarados pelos investigados e suas movimentações financeiras suspeitas, que chegam a mais de 300 milhões de reais. Parte do dinheiro foi usado para comprar imóveis de alto padrão, incluindo uma cobertura em área nobre de Fortaleza, além de veículos de luxo para ocultar a origem dos recursos. A organização criminosa explorava o jogo do bicho, apostas clandestinas, e utilizava esses recursos para financiar outras atividades ilegais, como a corrupção de agentes públicos. Nesta sexta-feira, foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão no Ceará e também em São Paulo, e também foi foi decretado o sequestro de 7 imóveis e 1 veículo, além do bloqueio das contas dos investigados. A medida é para colher mais provas sobre o caso. Daniel?
Perfeito, Gabriel. Muito obrigado pelas informações, então, dessa operação, portanto, no Ceará. Agora em Brasília, 12:15. E atenção para a previsão do tempo, hein? Especialistas alertam que de hoje até segunda-feira, durante todo o fim de semana, a previsão é de muita chuva no sul do país. E a Defesa Civil, inclusive, pede atenção da população para os possíveis alertas, viu? Quem traz detalhes de como vai ser o tempo nesses estados lá da região sul é Benhur Lima, da Rádio Joinville Cultural, em Santa Catarina, uma emissora da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública.
A região sul do país deverá registrar um grande volume de chuva entre hoje, sexta-feira, e segunda-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. A Defesa Civil alerta a população que mora nas áreas do norte e noroeste do Rio Grande do Sul, centro-oeste e norte de Santa Catarina e oeste e centro-sul do Paraná. Para sábado, nessas regiões, as nuvens ficarão ainda mais carregadas e potencialmente favoráveis a ocorrências de temporais associados a quedas de raios, rajadas de vento, que podem superar os 80 km por hora e elevados volumes de chuva que podem superar os 150 milímetros. No domingo e na segunda-feira, as fortes chuvas poderão continuar ocorrendo em áreas de Santa Catarina e do Paraná. A orientação é que todos fiquem atentos aos comunicados da Defesa Civil de cada cidade. Da Rádio Joinville Cultural, Benhur Lima para a Rádio Nacional.
Agora, 12:16, pelo horário de Brasília, você vai ouvir ainda hoje...
Campanhas marcam o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres.
Repórter Nacional.
A gente volta a acionar o repórter Gabriel Corrêa, que está na linha com a gente ao vivo, com informações do último dia de julgamento dos policiais rodoviários federais acusados da morte de Genivaldo de Jesus Santos. Né? A gente lembra, em 2022, ele foi morto asfixiado dentro da viatura durante uma abordagem policial em Sergipe. Gabriel, conta pra gente como é que tá esse último dia de julgamento.
Olá, Daniel. Então, o Júri Popular decide nesta sexta-feira se esses 3 ex-policiais rodoviários federais, William Barros Noia, Paulo Rodolfo Lima Nascimento e Kleber Nascimento Freitas, vão ser condenados ou não pelos crimes de tortura e homicídio triplamente qualificado. Os 3 ex-policiais estão presos desde outubro de 2022 e prestaram depoimento no Tribunal do Júri entre esta quarta-feira e quinta-feira ontem. Hoje, nesse último dia de julgamento, o debate entre a acusação e a defesa pode ter até 9 horas de duração. Essa fase já foi iniciada pelo Ministério Público Federal e pela assistência, com tempo disponível de 2 horas e meia. Em seguida, é a vez da defesa de cada um dos 3 réus, que terão 50 minutos cada. A acusação pode pedir réplica, com duração de mais 2 horas, e a defesa tem direito à tréplica, com outras 2 horas. Na sequência, o Conselho de Sentença vai se reunir para responder aos quesitos colocados pelo presidente do júri, o juiz Rafael Soares, titular da 7ª Vara Federal de Sergipe. Se os 3 réus forem condenados, o juiz vai informar as sentenças. Lembrando o caso, Daniel, Genivaldo de Jesus Santos morreu durante uma abordagem policial porque pilotava uma moto sem capacete na cidade de Umbaúba, Sergipe, em 2022. A vítima foi colocada dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e obrigada a inalar gás lacrimogêneo. O laudo do IML apontou que Genivaldo morreu por asfixia mecânica e insuficiência respiratória. Daniel, segue contigo.
Pois é, a violência policial, pelo visto, é estrutural na nossa sociedade. A gente precisa superar esse problema. Obrigado, viu, Gabriel Corrêa, falando com a gente ao vivo aí desse último dia de julgamento dos réus acusados de matar Genivaldo dos Santos. E agora a gente fala de um outro assunto aqui, que é a violência contra a mulher. Porque os registros mostram que, na grande maioria dos casos de feminicídio, né, quando ocorre morte das mulheres, os homens são os autores dos crimes. Pois é. E para mudar essa triste realidade, uma série de campanhas marcam o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Esse dia é hoje, uma data importante aí dos homens se mobilizando pelo fim da violência contra as mulheres, né? Gabriel Brum está de volta aí com as informações para a gente.
É isso mesmo, Daniel. Conscientizar e educar os homens é fundamental aí no combate à violência contra a mulher. Esse é o objetivo da campanha Laço Branco, que acontece hoje, que, como você falou, é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. São iniciativas que envolvem, por exemplo, órgãos como o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2023, todas as formas de violência contra as mulheres aumentaram. Foram cerca de 1.500 feminicídios e 90% dos assassinos de mulheres eram homens. O psicólogo e pesquisador da Fiocruz, Marcos Nascimento, diz que o engajamento contra essa violência tem que começar ainda na escola.
Me parece que a escola acaba surgindo com uma potência muito grande de pensar questões relacionadas a gênero, a sexualidade, a relações abusivas de poder, e que muitas vezes consideramos que a violência contra as mulheres se dá somente entre pessoas adultas, casais que moram juntos, mas isso também acontece nas relações de namoro entre adolescentes.
O pesquisador diz que a Lei Maria da Penha foi importante também por criar grupos reflexivos no judiciário para homens autores de crimes contra mulheres, mas é preciso avançar.
Mas que eles sejam também grupos comunitários, grupos que possam ser reflexivos e preventivos da violência. Muitas vezes a noção de violência que eles trazem é uma agressão física, mas não reconhecem que outras violências são igualmente importantes de serem consideradas e representam uma violência contra as mulheres e meninas.
Dani, o dia 6 de dezembro foi escolhido como o dia dessa mobilização por causa de um caso trágico que aconteceu em 1989 no Canadá. Uhum. Um jovem entrou numa sala da Escola Politécnica de Montreal, mandou os homens saírem e matou 14 mulheres. O motivo? Ele tinha raiva do feminismo e das mulheres.
Puxa,
é com você,
vida, Gabriel. É um caso realmente bastante simbólico, marcando então essa data de hoje, Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Obrigado, Gabriel Brum. Agora em Brasília, 12:21. Vamos agora para uma boa notícia sobre educação, hein? Mais da metade dos estados brasileiros, incluindo aqui o Distrito Federal, foram premiados por terem tido bons resultados na alfabetização infantil. A maioria dos municípios também recebeu medalha de ouro nessa premiação que é do MEC. A Tatiana Alves está na linha com a gente, traz os detalhes dessa boa notícia, esse reconhecimento, né, Tatiana? Boa tarde para você.
Boa tarde para você, Daniel. Boa tarde aos nossos ouvintes. Uma ótima notícia, né, para essa sexta-feira, a gente começar o fim de semana aí com energia positiva. 14 estados brasileiros receberam medalha de ouro pelo ensino da alfabetização. O resultado do selo nacional Compromisso com a Alfabetização 2024 foi divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Educação. Os estados do Ceará, Espírito Santo, Goiás, Rondônia e o Distrito Federal estão entre os que ficaram em primeiro lugar. Já a medalha de prata ficou com 9 unidades da federação, entre elas Maranhão, Paraíba, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. O terceiro lugar ficou com Alagoas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O selo também reconheceu cidades com visibilidade no letramento de estudantes. Quase 2.600 municípios receberam o selo de ouro. Cerca de 1.000 receberam o de prata e 533 municípios ficaram com o de bronze. Nessa primeira edição do selo nacional Compromisso com a Alfabetização, somente o estado de Roraima não participou. Cerca de 4.500 cidades brasileiras também foram avaliadas, o que corresponde a mais de 82% do total de municípios do país. Entre os objetivos do selo está o incentivo de políticas para cumprir as metas de alfabetização e de redução de desigualdades estabelecidas no Plano Nacional de Educação e no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O intuito é garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental. Daniel.
É um objetivo muito nobre e a gente acredita que é possível, né, Tatiana? Obrigado pelas suas informações. Agora em Brasília, 12:24.
Esportes.
O Campeonato Brasileiro está chegando ao fim. Domingo é a última rodada do ano e o Botafogo tem vantagem para conquistar o título e dar mais uma alegria aos seus torcedores depois do título da Libertadores da América. Líder com 76 pontos, o Fogão recebe o São Paulo em casa e só precisa de um empate para garantir o título de campeão do Brasileirão. Enquanto isso, o Palmeiras recebe o Fluminense no Allianz Parque, lá na capital paulista. E aí, se o São Paulo ganhar do Botafogo e o Palmeiras também vencer o Fluminense, aí nesse caso a taça vai ficar com o Verdão, que já é bicampeão brasileiro nos últimos anos. Esse é o único resultado que dará a taça do Brasileirão para o clube paulista. Bom, e do outro lado da tabela, a parte de baixo, né, a disputa contra o rebaixamento, quem será que vai ser o último time que vai para a segunda divisão, hein? A definição também vai ficar para esse domingo, cai ou não cai, porque a disputa para fugir do rebaixamento está entre Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense e Bragantino. A disputa pesada aí de clubes importantes no cenário nacional. E já estão rebaixados o Criciúma, Atlético Goianiense e também o Cuiabá. E acontece neste fim de semana mais uma edição do Expo Favela, em São Paulo. E dessa vez a expectativa é reunir mais de 200 empreendedores. E é para lá que nós vamos agora. O Leandro Martins está na linha com a gente, direto da capital paulista, com os detalhes dessa iniciativa Expo Favela. Boa tarde, Leandro.
Boa tarde, Daniel. É isso mesmo. Mais de 200 empreendedores de favelas de todo o Brasil participam da segunda edição da Expo Favela Innovation Brasil, que começa amanhã aqui em São Paulo. A expectativa deste ano é superar a edição passada, que atraiu mais de 46 mil visitantes e reuniu representantes de 20 estados, movimentando mais de 120 milhões de reais em negócios. Em 2023, um dos destaques foi a Mazodã do Amapá, criada pelo empresário Michel Carvalho, que utiliza sedimentos de rios para a construção civil, com redução do impacto ambiental e barateamento dos custos. A empresa foi selecionada entre as 10 melhores do país e conquistou o prêmio de 80 mil reais. Bom, para a grande final nacional deste ano, o evento tem expectativas de atingir um público recorde de 60 mil pessoas e uma movimentação econômica significativa de 40 milhões de reais. O evento acontece até o dia 8, portanto, próxima segunda-feira, com ingressos que custam entre 10 e 40 reais. O Expo Favela Innovation Brasil é organizado pela Favela Holding, produzido pela Infavela e promovido pela CUFA, a Central Única das Favelas. Eu volto com você, Daniel.
Perfeito, muito obrigado, Leandro, com as informações da Expo Favela, agora em Brasília, 12h27. Vamos agora para as informações internacionais. O presidente francês Emmanuel Macron descartou a renúncia e disse em pronunciamento à nação que vai nomear em breve o novo chefe do governo. Os detalhes com Daniela Franco, direto lá da França, da Rádio França Internacional.
O presidente francês Emmanuel Macron recebe nesta sexta vários líderes políticos da esquerda, da direita e do centro, com o objetivo de formar um novo governo após o voto de censura de parlamentares da oposição, que suscitou a queda do primeiro-ministro Michel Barnier na quarta-feira. Em discurso em cadeia nacional de rádio e TV na noite de ontem, Macron não deu pistas concretas sobre as medidas que pretende tomar, mas atribuiu a responsabilidade da crise política à extrema-direita e à esquerda radical, de onde veio a maioria dos votos da moção de censura votada na quarta. O presidente francês prometeu que vai anunciar o nome de um novo premier nos próximos dias e diz que não vai ceder à pressão da oposição que pede sua renúncia. Vamos ouvir um trecho de seu discurso.
Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié.
O mandato que vocês me confiaram democraticamente é um mandato de 5 anos e eu o exercerei plenamente até o final. Minha responsabilidade exige que eu garanta a continuidade do Estado para o bom funcionamento das nossas instituições, a independência do nosso país e a proteção de todos vocês. Eu faço isso desde o começo ao lado de vocês, durante as crises sociais, a epidemia de Covid-19 COVID-19, a volta da guerra, a inflação e tantos outros desafios que compartilhamos. A partir de hoje, é uma época nova que deve começar, onde todos deverão agir pela França e onde será necessário criar novos compromissos.
Nessa manhã, o líder do Partido Socialista, Olivier Faure, afirmou que está pronto para negociar com o campo presidencial e a direita francesa para a formação de um novo governo, caso haja concessões recíprocas.
E é com essa notícia internacional que a gente finaliza o Repórter Nacional, encerra os trabalhos da semana, sextou. O Repórter Nacional fica por aqui. Você pode conferir todas as nossas reportagens lá no site da Rádio Agência. Continue ligado aí na nossa programação. Uma ótima tarde e, é claro, um excelente fim de semana para você. Até mais. Tchau.
Jornalismo pautado pelo interesse público. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.